Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos orar para que o Senhor venha manifestar, né, a vontade dele nessa noite, para que possamos ouvir, né, aquilo que vem diretamente do coração dele. Em nome de Jesus. Senhor, em tua presença, Pai, neste momento, Deus, coloco a minha vida, Deus, no teu altar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite, Deus, me usar, Senhor, para que eu possa falar, Deus, aquilo que tu desejas, Senhor, para os nossos corações, Senhor Jesus. Que seja manifestada, Senhor, a tua vontade, Senhor, nesta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que todos os impedimentos, Senhor, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós sejamos livres, Deus, aqui, Senhor, para ouvir, Deus, a tua palavra, Senhor, revelada, Deus, aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, esta palavra, Senhor, venha como flecha, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor Jesus. E que o Senhor possa falar, meu Deus, no íntimo, Senhor, de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nessa noite eu vou falar sobre Deus, quem Ele é. Eu vou falar vários nomes aqui, né, que foi chamado de Deus. Mas aqui eu vou deixar claro que eu vou estar falando do mesmo Deus. Um Deus que Ele pode todas as coisas e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Eu vou falar primeiro aqui do El Shaddai, que é um dos nomes, né, em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso, né? O El Shaddai se refere ao Deus do impossível, aquele que pode fazer todas as coisas. Aquilo que você não pode, que você não pôde até hoje, que você tem buscado em oração, Ele pode fazer. Esse é o Deus El Shaddai, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar situações, que pode transformar as nossas vidas, né? Eu creio que aqui todos nós passamos por uma transformação, uma restauração desse Deus Todo-Poderoso, né? Senão não estaríamos aqui nessa noite, né? Nós glorificamos e damos graças ao Senhor todos, eu pelo menos dou, né? E creio que vocês também, todos os dias, porque o Senhor tem sido, né, a nossa força em todos os momentos, né? Vamos abrir lá em Gênesis 17. A partir do versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Né? No versículo 1 ele fala, Deus Todo-Poderoso. Né? Ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Eu creio que Abraão, nesse momento, né, ele estava ali, fala aqui no começo que ele já tinha os seus 99 anos, né? E eu creio que no coração dele, ele já não esperava mais nada ali, da vida, né? Uma pessoa de 99 anos, né? Tem sonhos, né? Vai sonhar com grandes coisas, né? Mas Deus tinha a promessa de dar a ele um filho e ainda uma nação, né? E que você também, diante dessa palavra, que você possa crer, né? Ainda que as coisas não estejam como você deseja, né? Hoje na sua vida, creio que o Senhor não se esqueceu e não vai se esquecer, né? Porque na palavra do Senhor eu falo, né? Ainda que uma mãe se esqueça, né, do seu filho, eu jamais te esqueceria, né? Que o Senhor jamais esquece de nós, né? E que você possa colocar isso no seu coração. Se você tem buscado algo diante do Senhor, né? Que você possa crer que esse Deus Todo-Poderoso, que não esquece, né, jamais, ele vai cumprir todas as suas promessas, tudo aquilo que ele disse que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer, né? Que é o que eu creio para a minha vida também, né? Aí fala aqui no versículo 4: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então creia que tudo que o Senhor sonhou para a sua vida, o Senhor vai fazer, ele vai realizar, e vai fazer você frutificar, né, diante desses sonhos, daquilo que o Senhor planejou para a sua vida, como foi na vida de Abraão, né? Deus não realizou um sonho na vida dele somente para que ele tivesse um filho, mas Deus tinha um propósito na vida dele muito maior do que aquilo que ele imaginava, somente de ter um filho, né? E que seja assim na sua vida também. Lá em... aqui, Abraão pôde experimentar, né, do grande poder do Senhor, né? E lá, um pouco mais à frente, nós vamos falar do Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá, né? Vamos lá, mais na frente, em Gênesis 22, a partir do 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui é muito interessante, porque Abraão, né, fala para as pessoas esperarem ele, que ele, né, ele fala: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Então ele já foi com a fé de que os dois iam retornar, que não ia retornar só um, porque ele confiava no Deus, né, Todo-Poderoso, né? Ele sabia que algo Deus ia fazer, né, para que o seu filho não fosse morto, né? Algo Deus ia mostrar para ele, né? E ele sabia ali, eu creio que ele já tinha maturidade para entender que o Senhor estava provando, né? E seguindo aqui, fala: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque também confiou no pai dele, né? Nossa, mas meu pai está me levando, né? Mas... né? Cadê o cordeiro para ser sacrificado, né? Mas mesmo assim ele confiou também. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor Proverá, donde se diz: Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o Senhor proveu um cordeiro para que fosse ali sacrificado no lugar de Isaac, né? Muitas vezes nós estamos em alguma situação que estamos ali: ai meu Deus, eu vou ser sacrificado, eu vou ser sacrificado. Mas aí nós entramos em oração, cremos no Senhor, e o Senhor vem ali quando a gente está na pontinha ali, né, para cair. O Senhor nos segura e o Senhor vem com a provisão, né, e nos ampara, nos salva, né, das situações. Isso, irmãos, quando estamos fiéis com o Senhor, quando buscamos ao Senhor verdadeiramente, quando cremos que o Senhor realmente é o Deus da provisão, realmente Ele é o Deus do impossível, é o Todo-Poderoso, né? Só assim nós conseguimos ter a fé o suficiente, grandemente, para esperar isso do Senhor. Que apesar de estar num dia ruim, você crê que vai ser dia bom. Né? E seguindo, nós vamos falar de Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara, né? Vamos lá em Êxodo 15. Êxodo 15, a partir do 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele chamou, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. E o Senhor aqui, Ele promete ao povo de Israel, o tempo todo, né, o povo de Israel, Deus, não exatamente com essas palavras, mas é o que eu entendo, né? Se vocês forem obedientes, eu farei isso para vocês. Se vocês forem obedientes, eu darei comida. Se vocês forem obedientes, não terá enfermidade, né? Se vocês forem obedientes, vai ter água para beber, né? O tempo todo o Senhor tem que ficar, né, fazendo situações para que eles obedeçam, para que eles entendam que a obediência fará eles ter um caminhar mais como que eu posso dizer? Mais em paz ali, né? Sem tanto sofrimento, né? Porque Deus podia ter caminhado esse povo por um caminho mais fácil, mais rápido. mas por causa da desobediência eles viveram tudo o que viveram, né? Então que nós também possamos ter obediência diante do Senhor, para que nós possamos ter saúde espiritualmente, saúde física, né? Porque aqui o Senhor trocou, né, a obediência pela saúde espiritual daquele povo, pela saúde física daquele povo, né? E eles o tempo todo aqui, né, falam: ah, não tinha água para beber, mas Senhor, e agora, né? Não tem água para beber. Mas nós devemos glorificar o Senhor. Não tem água para beber, Senhor, mas eu creio que o Senhor vai prover a fonte, porque tu és a fonte de água viva, que jorra, né? E é a melhor água que Ele tem para nós. Né? Que você possa, nesse momento, se você tem passado por momentos difíceis, de saúde, né? Momentos de enfermidade espiritual, momentos de enfermidade física, que você possa obedecer o Senhor, que você possa crer que o Senhor é o Deus que te sara, que renova as suas forças, né? Se você tem ficado desanimado diante das situações, né? Crê nesse Deus, que pode sarar, nesse Deus que pode tirar toda a ferida, né? Da alma, do coração, né, que muitas vezes nos afasta daquilo que o Senhor deseja para nós. Vamos mais à frente e vamos falar sobre Jeová Nissi, que significa: o Senhor é minha bandeira. Vamos lá em Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Aqui, né? Capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui o Senhor deu vitória, né, aos israelitas contra os amalequitas, né? E hoje você pode erguer a sua bandeira também. Se o Senhor está com você, se o Senhor tem estado contigo em todos os momentos, se o Senhor tem falado: oh, eu estou contigo, né, que você possa levantar a sua bandeira também, a sua bandeira da vitória, né? Porque em todos os momentos o Senhor está presente, né, manifestando o seu poder, esperando que nós cheguemos diante dele e confessemos, né, o quanto ele é poderoso, e creiamos realmente, né? Deus quer ver a nossa fé em prática, né, daquilo que nós cremos, falamos, né? Porque muitas vezes é fácil falar, né, mas Deus quer ver também nós manifestarmos, né, essa fé diante dele. Teve um momento na minha vida em que eu orava por algo e eu fiquei, acho que por uns 10 dias orando: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas chegou um momento em que o Senhor colocou no meu coração que não era mais momento de pedir. Já era momento de erguer a bandeira. Mesmo que não estivesse aqui, ó, na minha mão, assim, que eu pudesse ver, os meus olhos nus. Mas eu já podia crer que o Senhor já tinha feito. No mundo espiritual, aquilo já era presente na minha vida. E eu comecei todos os dias, né? Senhor, eu te agradeço e levanto a minha bandeira da vitória, porque eu sei que o Senhor já fez. Aí depois de um mês, eu pude ter aquilo na minha mão, né? Mas muitas vezes, Deus quer isso de nós. Muitas vezes não é que o Senhor não quer nos dar algo. Muitas vezes o Senhor quer ver a nossa atitude de fé. Quer ver aquilo que realmente nós estamos confessando com a nossa boca. Deus quer ver que a gente quer ver a gente mostrar com atitudes que realmente a gente confia, né, para Ele nos dar. E quando Ele vê que realmente o que está falando da nossa boca é o que está no nosso coração, aí sim é manifestado o milagre do Senhor nas nossas mãos e nós conseguimos ver, né? Eu fiquei assim a maioria do tempo, né, da minha oração, tipo 10 dias eu fiquei lá, né, Senhor, me dá. E os outros 20 dias eu fiquei ali tendo que olhar com os meus olhos de fé, né? Tinha que ver aquilo nas minhas mãos, como se já estivesse ali, né? E hoje as pessoas acham tão difícil, né? E para nós termos esse olhar, né, de que o impossível pode acontecer nas nossas vidas, né, nós temos que estar realmente mergulhados nessa palavra do Senhor, né? Eu leio assim a palavra e eu entro assim na história, né, e fico tentando imaginar, né, como que foi, assim. E às vezes eu consigo sentir o que a pessoa sentiu ali quando Deus fez aquilo, né, assim, aquela grandiosidade, né, do poder do Senhor, daquilo que foi feito nessa situação, né? Então aqui, que glorioso, né? Enquanto ele estava ali com a mão erguida, eles venciam. Quando abaixava, eles pereciam, né? Quando que, né, a gente tem a fé de entender que uma mão levantada vai fazer, né, o outro vencer ali, né? Mas é poder do Senhor, né? Como eu falei no começo, do Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, né? Que age através das vidas, né, para estar manifestando o seu poder. Né? E Deus quer se manifestar, né, através de você também. E vamos seguindo. Vamos falar agora do Jeová Shalom, que significa o Senhor é nossa paz. Vamos lá em Juízes 6. A partir do versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíram os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não chegaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Um anjo fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tem achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponho perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de um efa de farinha, e carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Irmãos, aqui Gideão, né? O Senhor o tempo todo falando para ele, né? Eu sou contigo. Eu sou contigo. E ele ali: Ah, Senhor, né? Mas o Senhor não é o Deus que nos tirou, né? Ele ali relutando com o Senhor. O Senhor falando: Eu sou contigo, né? Até que ele teve um momento em que ele teve medo de morrer, né? Porque ele ficou ali, o Senhor falou: Vai. E ele: Ah, mas eu sou, né, de uma família pobre, né? Começou a dar umas desculpas pro Senhor, mas o Senhor: Eu sou contigo, né? E quantas vezes o Senhor está falando para nós: Eu sou contigo, e nós estamos com medo de avançar, com medo de perecer, com medo de não conseguir, com medo que não aconteça, né? Mas, como eu disse anteriormente, se nós olharmos para a nossa vida, né, pedimos para o Senhor, para que o Senhor comece a nos mostrar, né, aquilo que Ele tem para nós, com os olhos que Ele vê. A partir daí, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor começa a mudar. Hoje, eu olho para a minha vida, mas com os olhos do Senhor. Muitas vezes pode ser que eu não vejo nada, né? Vejo nada assim, aos olhos nus. Mas, aos olhos espirituais, eu vejo a grandiosidade daquilo que Deus tem para mim, lá na frente. Que não é no meu momento, mas é no momento do Senhor. E eu me alegro, e a minha preocupação é só caminhar segundo aquilo que o Senhor tem esperado de mim, na obediência que o Senhor tem esperado de mim, para que eu possa ter aquilo que Ele me faz ver lá na frente. Né? Muitas coisas não aconteceram, mas eu creio que vai acontecer no momento do Senhor, e eu posso ver. E quando nós focamos os nossos olhos em Deus, que é onde está aquilo que você espera do Senhor, que é onde está o tesouro que você espera do Senhor, você vive com mais alegria, você tem esperança, você não vem o desânimo, você tem a fé no Senhor, você acredita naquilo que o Senhor te fala, você não duvida. E se o Senhor falar, filho, vai, você vai, porque você conhece a voz do Senhor, você conhece a voz daquele que te criou, daquele que está em todo momento ali te guiando, né, manifestando na sua vida para que você chegue até onde Ele deseja, né? Irmãos, nós vemos tantas histórias aqui na Bíblia, e quantas pessoas tiveram que caminhar quase que a vida inteira para chegar aonde Deus queria, sabe? E eu creio que na minha vida, na sua vida, também vai ser assim. Talvez você não precise esperar muito, né? Porque tudo é no tempo do Senhor. Mas que você caminhe vendo aquilo que o Senhor tem para você. Muitas coisas o Senhor não vai te revelar assim, né? Mas muitas vezes o Senhor vai nos revelando ali, aos poucos, ao momento que você está preparado para saber, para viver. Muitas vezes o Senhor está esperando de nós estar adulto espiritualmente para você receber aquilo que você deseja do Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para o Senhor e não olhamos para nós mesmos e refletimos: eu estou preparado para receber isso? Eu estou preparado para receber isso e ainda assim colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida? Que você esteja nesse momento. Eu sei que Deus tem grandes coisas para cada vida que está aqui hoje. Grandes sonhos o Senhor tem para cada vida aqui hoje. Que você possa refletir nesta palavra. Que você possa saber que o Senhor te dá paz hoje. Te dá paz para o seu coração. Para que você possa ter a certeza que o Senhor está te guiando. Que o Senhor está se manifestando em todos os momentos. Nós precisamos de paz em todos os momentos no nosso coração para que nós possamos ver que o Senhor está agindo, possamos ver que o Senhor está se manifestando. Porque às vezes nós ficamos tão ansiosos, né, por aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não conseguimos ver. Aqui, às vezes Deus está nos mostrando ali, na nossa frente, e nós não conseguimos ver. Esses dias atrás, na minha casa, chegou umas pessoas e aí queria colocar a moto dentro da minha casa. E aí eu na pressa para achar a chave, né? Porque a chave estava na chave do carro. E daí eu coloquei, minha irmã coloca a chave na porta assim do guarda-roupa. E eu passei na frente assim e não vi. Por quê? Na pressa, na ansiedade de achar. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, a gente busca tanto uma coisa. Mas a paz tem que estar aqui para que você possa ver. Porque quando eu vejo lá na frente que realmente o Senhor tem isso para mim, eu vou saber esperar, eu vou ter paz no meu coração para esperar, porque eu sei que o momento vai chegar. Em algum momento vai chegar. Porque quando nós estamos ali na ansiedade, a gente não consegue ver se tem realmente algo lá para nós, né? Que você possa, em nome de Jesus, ter paz no seu coração para esperar no Senhor, esperar aquilo que o Senhor deseja de você, né? E eu queria falar aqui também do Jeová. Me corrija, pastor, se eu estiver errada no pronunciar. Tzidkenu? Isso, né? Significa: o Senhor é nossa justiça. Vamos lá em Jeremias 33. Jeremias 33, a partir do versículo 15. Nós vamos ler só dois versículos. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará: o Senhor é a nossa justiça. Irmãs, eu quero falar aqui sobre algo. Muitas vezes nós cristãos temos que passar por momentos em que somos injustiçados, né? Mas muitas vezes o Senhor deixa que nós passemos por essas situações para que Ele seja manifesto como o Deus da justiça. Né? Muitas vezes eu vivo situações e falo: Senhor, mas podia ser de outro jeito, Senhor, que injusto, né? Mas olhando lá na frente, eu sei que Deus precisa fazer isso, precisa deixar que eu passe por isso, para que lá na frente o nome dele seja exaltado, para que lá na frente possam enxergar que Ele é Deus. Então, se muitas vezes você tem passado por momentos que você acha injusto, creia que o Senhor é o Deus de justiça, e Ele virá sobre a sua vida com justiça no momento dEle, no momento em que Ele deve ser exaltado. E a justiça de Deus é sempre a melhor, né? É sempre a mais sábia, né? Porque quantas vezes a gente vê tantas situações, né, que as pessoas perdem a cabeça, né, e fazem coisas que muitas vezes é difícil de voltar para trás e consertar, né? Então, que o Senhor possa ser a justiça na sua vida, em todos os momentos, né? E o Senhor, Ele deu o Seu único Filho para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a salvação diante dEle, né? Para que nós fôssemos justificados através da morte dEle. Então, se Ele nos justificou, né? Se Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, por que o Senhor não vai fazer justiça sobre a nossa vida? Com certeza vai, porque Ele nos amou primeiro, né? E o amor do Senhor é infindável. Não tem como imaginar a grandiosidade desse amor, né? Vamos lá em Mateus 13. Eu já estou terminando. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Perdão, irmãos, não é esse o versículo. Mateus 20. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, aqui fala, né? Eu até grifei esse versículo, porque fala, né, que o Senhor, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, muitas vezes, a gente pode achar que servir, né, servir na casa do Senhor, servir alguém, é estar, né, ser pequeno. Não. Mas o Senhor veio, serviu, deu a sua vida em resgate das nossas vidas, e ele foi um ato grandioso. Então, que nós possamos também estar diante do Senhor com o espírito de servir. Servir em todos os momentos. Seja na casa do Senhor, seja, né, na nossa própria casa, ou no lugar que nós estivermos. Que você possa servir. Né? Porque quando nós servimos, nós nos colocamos no alto. Não que nós vamos fazer alguma coisa para sermos reconhecidos. Ai, eu lavei um banheiro. Nossa, hoje eu lavei um banheiro. Né? Não. Mas, porque é isso que o Senhor deseja de nós. A humildade de coração. Né? O Senhor deseja que nós tenhamos, em nome de Jesus, o coração que está pronto. Um coração que está pronto para se doar. Um coração que está pronto ali, para que o Senhor fale assim: você pode fazer isso para mim? Sim, Senhor. O pastor falou esses dias aqui que ele nunca falou não para nada que foi pedido para ele. Você pode fazer isso? Posso. Né? Se o Senhor te chamou para algo, até mesmo, não importa o que seja, né? Seja uma coisa que você acha pequena, mas faça. Porque o Senhor te capacitou. Se o Senhor te chamou, o Senhor te capacitou. E Ele sabe daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós podemos, até onde nós podemos chegar. Deus nunca vai colocar nas minhas mãos ou nas suas mãos algo que você não tem capacidade de fazer. Nada além dos nossos limites. Aí, voltando lá em Mateus 16, diz assim, a partir do versículo 16... Não, a partir do versículo 15. E disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que você possa crer que esse Deus é o Cristo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que está vivo, que está presente, para transformar a minha vida, transformar a sua vida, transformar situações, fazer milagres, sarar aquilo que tem que ser sarado na sua vida, trazer a paz sobre a sua vida, para que o poder dele possa ser manifestado, para que os planos dele sejam feitos sobre a sua vida, possam ser realizados. A partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, né, com o coração entendendo quem Ele é nas nossas vidas, que poder é esse que o Senhor tem, vai gerando dentro de nós uma força, né? Uma força que vem do Senhor e que nos faz, como fala na palavra, que nos faz saltar muralhas, né? Que você possa, em nome de Jesus, saltar muralhas, em nome de Jesus, porque o seu Deus é o Deus todo, o seu e o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele, o Deus poderoso na batalha, que não te abandona, que está sempre presente, né? que está dizendo, eu sou contigo, né? Não te desanimes, né? Eu não te desampararei em nenhum momento, porque eu estou contigo, né? Vamos orar?